Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, bliqueiros? Vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e Gabigol. E hoje falo-vos aqui num domingo de Ano Novo. Ano Novo, Vida Nova, primeiro episódio de 2024, portanto, bom ano a todos, os ouvintes, todos aí, todos esses bliqueiros que ultrapassaram a melancolia e o melodramatismo do último episódio. Pá, olha, espero que tenham tido uma grande passagem de ano, uma grande entrada neste Ano Novo com as vossas famílias e com as vossas cadelas. Porque é assim, malta, eu era 8 da manhã e a minha mãe estava-me a ir buscar a festa, porque tá, pá, e fomos a cantar o caminho todo para casa. Eu e a cadela, a minha mãe estava tipo, calem-se, caralho, calem-se, que querem dormir. Pá, e assim que isto se calhar é a grande diferença entre açorianos e o resto dos povos deste país, porque, principalmente aqui no continente, eu mais até do que o fuso horário e do que o sotaque, é a forma que nós celebramos o Ano Novo. Porque no continente, a malta normalmente, tipo, pelo menos a partir de uma determinada idade, junta-se, tipo, amigos, casas de amigos, ou alugam casas com amigos e fazem festas em amigos e com amigos. E assim de que nos Açores é muito mais familiar. Tipo, a malta normalmente janta em família, passa, inclusive, as 12 badaladas com a família, que é ótimo, que é bebes como gente grande e não estás ali a pagar, né? Porque os papás é que trazem as garrafas de vinho, os espumantes e os champanhes e os digestivos. Portanto, estás só a enxafardar. E então, sim, depois, vais celebrar com os teus amigos. Pá, e é São Miguel, para além dessa coisa, ainda existe uma outra grande tradição, que é o baile de Réveillon, baile de gala de Réveillon no Coliseu Miquelense. Que, basicamente, como o nome indica, é um baile de gala, né? Portanto, de Réveillon, no Coliseu, portanto, o nome é bastante autoexplicativo, na verdade, mas ou seja, são mulheres de vestidos longos, os homens de smoking e papilon, e então, para quem está de fora, eu sinto que estas festas são bem engraçadas. Para começar, só a ideia da gente se meter de gala para, tipo, calma, é só o ano que me deu, tipo, tá tudo, a vida continua uma merda, e tipo, não, mas é, a malta gosta, é o nosso carnaval. Mas eu sinto que isto é bem engraçado para quem está de fora, principalmente no final da festa. Porque lá está, como qualquer festa, às 8, quando vais buscar, tipo, às 8, quando acaba, tipo, quando se acendem as luzes, ali às 7, 8, 9 da manhã, pá, a malta está sempre destruída, né? Só que aqui tem uma camada, que aqui a malta, e para começar, são pessoas, lá está, nata da nata, né? Porque não é o arrumador de carros que vai a esta festa, é o gajo que tem mais do que 3 carros que vai a esta festa. E portanto é a malta, tipo, é High Society de Ponta Delgada, né? E de São Miguel. Portanto, as pessoas todas muito, muito apraltadas, com os seus apelidos, com os seus fatos. Só que às 8 da manhã, pá, nós somos todos mortais, né? Está toda a gente completamente destruída, já a camisa para fora das calças, pessoal à porrada, as mulheres com a maquilhagem esborratada. Portanto, é espetacular. Tipo, é, de repente estás a ver a polícia a impedir lutas de pinguins. Sinto que é isto que acontece de manhã. E um gajo ali a comer a sua sandoja, não sei, cachorro quente, mas pá, é hilariante veres polícia a interromper porrada de pinguins. Mas pronto, olha, o que é que eu queria mais dizer? Olha, peço desculpa ao Japão, que foi feliz contemplado este ano com as minhas previsões, porque assim, ao Japão, vamos lá ver uma coisa. Epá, era para ser, mas não era para ser com tanta violência. Porque um gajo já sabe que ali no primeiro dia de janeiro é a roleta russa, neste caso foi a roleta japonesa, e alguém se fodeu e foi ao Japão. Porque lá está, fui-me deitar 8h30 da manhã, completamente embriagado, que é mesmo assim ou não. Que eu também não vos minto, sabem que eu sou aqui, é um gajo à base da honestidade. E de repente acordo, 5 da tarde, vou ao telemóvel, tranquilo da vida, pá, já nem me lembrava das minhas previsões. Isso, pá, e dezenas de mensagens, mal está a dizer, mal, terremoto no Japão, tinhas razão, terremoto no Japão, pá, portanto, se a CIA tiver a ler o meu telemóvel, pá, parece mesmo que fui eu, porque é tipo, tal como tu disseste, do género, parece que deu e avisei. E agora a CIA quer saber como é que eu não sabia, malta, eu mandei ao ar, e por acaso foi Japão, que, pá, minhas condolências, mas já, é que foi isto. E depois logo a seguir os aviões, depois logo a seguir também, ainda nem tinha acabado a noite, um gajo pensava, pronto, uma desgraça vem só, não vem, vem logo depois. Um avião despenha-se no outro, de repente não tinha morrido ninguém, mas afinal tinha morrido ninguém num avião, porque no outro morreram todos. É tipo, uou! Mas ainda bem que morreram o avião que tinha menos gente. Só morreram 5 pessoas que não tinham morrido 90 e tal. Também há que ver as coisas pelo lado positivo. Japão. Estamos a começar mal o ano, mas a coisa pode melhorar. Ou piorar também. A gente já não diga nada. mais coisas giras. Ah, para o caralho o Martim, né? Bebé do ano 2024. Pá, porque lá está. Eu o que é que eu disse? Eu disse que se fosse em Lisboa, ia se chamar Ahmed ou Mohamed ou... Ia ter assim um nome meio para o leste, meio para o leste da Ásia. E depois nasce-me o Martim Viseu, que é uma merda, que é tipo... Não é. A cena é, muito provavelmente, houve um miúdo do Sri Lanka a nascer primeiro no Martim Moniz, num T3. Só que nasceu ali no meio de 14 pessoas, ninguém reparou. Portanto, eu aposto que o primeiro bebé foi o Martim, foi no Martim Moniz, não é o Martim, é o Martim Moniz. Aliás, deixa-me procurar, tipo, quem é este Martim. Eu vi cara de Viseu, mas... deixa eu ver, bebé do ano 2024. Lucas Gilar, what? Lucas Gilar do Porto e de Viseu são os bebés do ano. Em Lisboa, o primeiro bebé do ano é uma menina. Pera lá, não é assim que funciona. Vocês não podem, não há vários bebés do ano, há um bebé do ano, mesmo se forem gêmeos, há um que nasce primeiro e esse é que é o bebé do ano. Portanto, não me fodam correr da manhã. Vamos lá ver uma coisa, o que é que diz aqui? 3, 2, 1, Lucas no Porto, Lara em Viseu. Nasceram no primeiro minuto de 2024. Pá, então é o Lucas ou é a Lara? Não pode ser os dois. Tem de haver aqui contagem ao segundo. É o primeiro minuto, é, mas o minuto são 60 segundos. Nascer à meia-noite e 2 segundos, ou meia-noite e 59, não é a mesma coisa, é quase uma vida de distância. Temos de criar aqui um critério de desempate, não pode ser, pois. O Lucas é filho da Sandra e do Rui Pedro. Em Gondomar, claro. Claro. Claro que é filho de uma Sandra, e chama-se Lucas, e é de Gondomar, claro. E a Lara? Lara já pode ir para um Lara Croft, mas também pode ir para um Lara Marisa. Deixa-me cá ver. Viseu, demorou a nascer... Pá, lá está, demorou a nascer. Porque isto é daquelas que nasceu 30 e a mãe disse, aguenta. Aguenta. Ou Lara, aguenta que vamos checar para no correr da manhã. Aguenta, Lara, aguenta. E depois sai-me no primeiro minuto, que é, subsídio já estava ali nos 59... E os gajos estavam tipo 10, 9, e ela, não, caralho, aguenta mais um bocadinho. Depois com 0, e ela aguenta mais um, bomba. E depois, não, se calhar foi a Lara que nasceu primeiro. Ela aproveitou a contagem, já não aguentava mais. Está a tentar bater o recorde de. Não, portanto, se calhar foi a Lara. A Lara e o pai, Pedro. Pronto, Silvia, Pedro, Lara. Ah, ok, pode ser Lara. Eu estou com vontade de. Para mim, Lara é a bebé do ano, ok? E depois, nem todos os bebés nasceram em hospitais. Matilde nasceu na A23. Óbvio. Mas nascer já às 7 da manhã não é o bebé do ano, vão se foder, pá. Não é o bebé do ano. Isto não é categorias. Isto não é o primeiro bebé do ano no hospital, o primeiro bebé do ano na ambulância. Não, o bebé do ano é o primeiro a vir cá para fora. Não podem estar aqui a inventar categorias. Pois o que é que tem mais? Em Lisboa, o primeiro bebé do ano é uma menina que chama-se Ellie. Não, chama-se Ahmed. E nasceu no Martim Moniz. Esta nasceu a minuto e 4. Epá, não. Não é, malta. Não pode ser. Mas já, claro. Chama-se Sally. Vejam lá esta. Chama-se Sally. Mãe, Diana. Pai, Michel. Pá, vai para o caralho, Michel. A tua filha é portuguesa, não tem de se chamar Ellie. Não é? Ainda por cima, Ellie. Quem não sabe, vocês estão a imaginar Ellie. Mas aqui Ellie está escrito com um E, dois L's e um E. Pá, isto não é portuguesa. Mas não é deste tipo de, não é deste tipo de filho estrangeiro que eu estava a pensar. E eu cheiro-me que a Ellie não mora no Martim Moniz. Ou se mora num T7 sozinha. Portanto, pá, estou irritado porque não foi isto que nós combinamos. Pá, mas temos de definir isto. Temos de definir critérios de desempate. E não pode ter com categorias de regiões e se nascer no hospital, se nascer na ambulância, se nascer no centro de saúde. Se, pá, isto é, o primeiro filho da puta a dar aquele choro não é o primeiro a sair. Porque o entre o sair e dar o choro, não é? Porque imagina, ele sai e não chora, morreu, não conta. É um nado morto, não é um nado vivo. Portanto, é o primeiro a vir para cá fora e fazer para o cronómetro, olha para as horas e é a hora que está no cronómetro, é a hora que fica. Este ano, vou deixar passar e fica a Lara. Percebo que a Lara já vinha de 31, já a mãe fez um esforço para aguentar. Portanto, vai ficar a Lara. Portanto, parabéns Lara, parabéns aos pais. Lara, de Viseu, bebé do ano. O Martim, não sei, se calhar o Martim... Não sei o que é que se passou com o Martim. O Dumbledore... Pá, eu li inicialmente Martim. Não sei o que é que... Então, se calhar já atualizaram. Se calhar o Martim se calhar nasceu só dia 2. Eles pensaram, ah, dia 1 não conta, que estamos fechados. É feriado, a gente só abre dia 2. Pronto, se calhar foi isto. Pronto, então já estamos aqui definidos. Parabéns, Lara, parabéns aos pais e parabéns a todos os participantes. Próximo tema. Palavra do ano. Epá, isto sim é que me irrita. Mais do que o bebé do ano é a palavra do ano. Porque, eu por acaso esqueci-me de falar disto a semana passada. Porque, para dar o meu palpite. Mas, palavra do ano é, bem sabem, uma iniciativa da Porta Editora, todos os anos, elegem uma palavra que se destacou nesse ano. Uma palavra que, no meio dos milhões de palavras que nós utilizamos recorrentemente durante o ano, houve uma que se destacou. E este ano a palavra que se destacou foi professor. Não foi Porta Editora. Não foi, pelo amor de Deus. Não, eu acho isto vergonhoso, porque isto é o seguinte. E atenção, eu estou a dizer isto, professor, como diria se fosse médico. Porque acho que tem, sim senhor, são duas profissões que se destacaram muito este ano, nomeadamente na sua luta, no seu combate. Agora, isto não é para política, malta, nós estamos aqui a votar. É na palavra que se destacou, não é na mandar aquelas coisas no partido e no governo e no que... Não é, isto não é para ser meio politizado, meio bimbo. Não é para isto que nós... É por ter editora, pelo amor de Deus, malta. Vocês fazem dicionários, vocês fazem manuais escolares, agora não podem vir aqui, eles é a palavra do ano. Isso é uma coisa tipo revista Nova Gente, não pode ser. Não pode ser. Temos de premiar a palavra que mais se destacou, ponto final, e não podemos ter medo. Não é que manda a melhor mensagem para os governantes, porque não, vocês acham que o PS, ou Pedro Nuno Santos, ou António Costa, estão a ver isto e estão a pensar, epá, realmente temos que fazer melhor. No próximo mandato, se formos eleitos, temos que fazer melhor. Porque a Porta Editora mandou-nos aqui uma, pá, que uma... Não estão, pá. É que eles estão a tentar perceber como é que vão pôr as pessoas a votar neles para resolver os problemas que eles criaram nos últimos 10 anos. É isto que eles estão preocupados é com isto, malta. E os outros partidos igual, estão preocupados é como é que vão conseguir convencer as pessoas de que o PS não presta e que eles é que prestam. Eles estão preocupados. Eles estão lá, querem lá saber da palavra do ano. Eles nem sabem que há, eles nem sabem que há dicionários, pá, a maior parte deles. Portanto, e isto vem sendo recorrente. Para quem não se lembra, e isto já falei eu, talvez no episódio 1 ou episódio 2 deste podcast, que em 2020 a palavra eleita foi saudade. E é a mesma merda. Porque é assim, num ano em que tivemos uma pandemia pela primeira vez, mundial, eles escolhem uma palavra saudade, porque saudade está com os nossos e vai correr tudo. Mas o caralho vai correr tudo bem, correu o quê, pá? Olha como é que nós estamos na merda. Correu bem o caralhinho, foi o que correu. Mas lá está, é os mesmos bimbos. Pá, e já agora dizer que os portanto, em 2022, quais foram as candidatas? As palavras candidatas foi abusos, ciberataque, energia... Não, espera, onde é que nós estamos? Não, mas eu quero... Ah, está aqui, professor. Palavra do ano, professor. Palavras candidatas, clima, conflitos, demissão, habitação, inflação, jornada, médico, navegadores, inteligência artificial. Obviamente que tinha de ser. Inteligência artificial. Obviamente tinha de ser inteligência artificial. Porquê não ganho inteligência artificial? São burros. Mas isso não é uma palavra são deus. Não, burro, é uma palavra composta, percebes? E tal, e depois esta gente que vai votar no primeiro-ministro e o caralho. Estamos fodidos. Não sabem. Pá, que burros. Inteligência artificial, exatamente. Inteligência artificial, porque isto foi o primeiro ano que nós, pá, escrevemos teses de mestrado utilizando o ChatGPT, fizemos relatórios, fizemos o mail da empresa com o ChatGPT, fizemos a nossa vida, houve cartazes a serem feitos com inteligência artificial, houve vídeos a serem feitos com inteligência artificial, e vamos escolher a porcaria da palavra professor. Ó, professor, tu nem sabes mexer na porcaria de inteligência artificial, portanto cala a boca. É assim mesmo. Refila do que tens a refilar, mas não me fodas a palavra do ano. Ah pá, mas já em 2021 foi... Não, em 2021... Qual foi a palavra do ano? Em 2021 foi aquela palhaçada que não foi pandemia, foi saudade, porque lá está, nós somos... Isto é revista Nova Gente. Depois, em 2021 foi o quê? Vacina, muito bem. Foi vacina, muito bem, sim senhor. 2022 foi o quê? Guerra, muito bem. Foi ali uma guerra Rússia e Ucrânia, de repente aquilo parecia que ia escalar. Acho que sim. É uma boa palavra. Por exemplo, vamos aquele 2010. Vuvuzela, muito bem. Pô, uma palavra que não existia. E passou isso. Toda a gente tinha uma vuvuzela legal. Cor de laranja, era ou não era? Muito bem. 2011. O que é 2011? austeridade. Muito bem, foi a primeira vez que a palavra austeridade começou a ser usada nos telejornais. Antigamente a gente vivia bem. A gente não sabia o que era austeridade, a gente estava todos de Porsche e de Ferraris. Depois de 2012. Entrou o Cato. Pronto, já me foderam. Já me foderam aqui. Eu aqui a dizer que antigamente é que era e é a mesma palhaçada. Porquê? Porque 2012 vem a Troika. E em vez de ser Troika, que é o que devia ser, não? Entrou o Cato. Porque nós somos divertidos. Nós... A gente transforma o nome no adjetivo. Como é que tu estás? Oh, estou tudo fodido. Estou tudo entrocado, pá. Estou tudo entrocado, pá. Olha, é do lado, é do... É tudo entrocado. Não estás, pá. Parem com isto. A palavra do ano, 2012, a cera, era troika, não era entrocado. Foda-se, mas vê-se mesmo que isto é uma mania da Porta Editora, que é... Que é de 3 em 3 anos, vai meter aquela bucha política. Que é para os gajos verem que é que... Não, pá, está-se toda a gente a cagar, Porta Editora. Por isso é que eu agora vou ao primeiro ano, não vou aos vossos dicionários. Cor de laranja. Estão a perceber? Porque o primeiro ano não me está com estas merdas. Não me está a querer doutrinar. Percebem? Ah, pá, fico fodido. Isto irrita mais do que colocar porcaria do bebé do ano, pá. Porque estão aqui com... Portanto, malta, palavra do ano não é professor, com todo o respeito a essa classe que realmente merece. Tudo, pá, e que 2024... traga muitos sucessos nessas lutas que eles andam a percorrer, mas a palavra do ano é inteligência artificial, é ChatGPT, é isso, não é professor, lamento, mas não é. E com isso, se calhar, vamos à arenga da semana, que podia ser esta, mas não é. Então não é que foram libertados os primeiros, liberados, como dizem os nossos amigos Zucas, foram liberados os primeiros documentos do Jeffrey Epstein, aquele filantropo que tinha ali uma ilha onde se organizavam festas, orgias com menores, assim, pronto. E muitos famosos estavam metidos nisto e alegadamente suicidou-se na cela. E há quem acha que, como eu, que ele não se suicidou, ele foi convidado. Sabem quando o gajo ia para a rua? Não foi para a rua, foi convidado a sair. É, no caso ele foi igual. Ele não se suicidou, foi convidado a suicidar-se. Mas, yeah, pá, foram divulgados alguns nomes, entre os quais, tipo, Oprah, Bill Clinton, Donald Trump, nada, pá, a Oprah chocou um bocado, mas Bill Clinton e Trump, tipo, olha, um gajo olha para eles e é tipo, obviamente. Mas agora, o primeiro nome que salta assim à vista, para já, Stephen Hawking. Porque Stephen Hawking, malta, não sei se vocês estão a ver a cara do gajo, mas se não estão a ver, é o gajo que normalmente vinha anexado a uma cadeira de rodas. É esse gajo. O gajo, pá. O gajo que toda a vida estudou quais os limites do universo, pá, eu não sei. Mas se tiver menos de 18 anos, ele em princípio quer foder. Porque o gajo ia. Há fotos dele na ilha. Há fotos dele lá, no bem bom. E há malta que diz, opá, mas como é que um gajo naquele estado andava ali, pá, nas menores. E aqui, pá, e é aqui que entra a partir. Porque... A doença que ele tem, a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença, para quem não se lembra, é aquela doença que se fazia os Ice Bucket Challenge, de meter gelo na cabeça, pronto. Foi tipo de awareness a essa doença. Mas essa doença é uma doença que afeta gradualmente os neurónios motores, ou seja, os neurónios que depois fazem o músculo mexer. Qual é a cena? A ereção. A chamada tesão. É provocada, não por esses neurónios, mas... por sistema, um sistema parasimpático. É outro sistema, no fundo. E faz com que aqueles músculos sejam enervados por esse sistema, que não é afetado pela doença. Ou seja, o gajo pode estar ali, tipo esparguete meio gelatina, que mesmo assim consegue mandar um vergalhão do caraças e consegue espalhar a semente. Portanto, isto para mim, senhoras e senhores, é muito mais fascinante que o Big Bang. É o gajo, naquele estado, de conseguir pregar uma foda. Numa menor... Pá, numa menor é mau. Vá, vamos aqui concordar que uma menor é nova, já, se há esse, tivesse a ver, sou contra também. Mas, pá, isto para mim é hilariante. Outra coisa que eu também tenho reparado, aliás, não tenho reparado, mas estou aqui para ver, é que eu estou a ver, tipo, CMTVs e novas, e os jornais, no geral, estão todos um bocado sensacionalistas, pá, os gajos estão, tipo, na agonia, mas é mesmo na agonia, à espera que apareça um nome que remeta minimamente para Portugal, tipo, não há portugueses para já nessa lista. Não há filhos nem descendentes portugueses. Portanto, eles neste momento estão é tipo... Pá, Prince Andrew, que em 87 visitou o Porto com a sua mãe, Queen Elizabeth. Eles estão nesta ainda. Mas eles estão mesmo, é tipo... Pá, quando é que há um filho de... Pá, quando é que há um ex-primeiro-ministro? Ou um ex-presidente da República? Ou um ex-governador de uma merda qualquer? Portuguesa. Os gajos estão à espera desta. e os gajos estão mesmo tipo, eu sinto que, pá, aquilo pode-lhes dar uma coisinha massa. Portanto, senhores aí na América que estão a divulgar, se puderem apressar, pá, porque eu não sei se eles aguentam. Uma coisa é a mãe da Lara que aguentou de 31 para 1. E ela aí aguentou-se muito bem. Estes gajos aqui do Correio da Manhã não sei se aguentam. Portanto, faz favor, libertar. Pá, se houver portugueses metidos ao barulho, digam-nos que é para os gajos poderem à vida deles. Digam lá, pá, que os gajos estão a passar mal. E se calhar com isto, vamos de vez ao TikTok da semana. Pá, que... Onde é que está? Ah, está aqui. Que no fundo é um TikTok... Epá, está-me a aparecer bem destes agora, que são palavras que não existem tipo, que não existem em inglês. Mas que deviam existir. E neste caso é uma palavra que também não existe em português, mas que eu acho que devia existir. Que é a palavra alemã, Bierschiss. Bierschiss. Pá, pá, B-I-E-R-S-C-H-I-S-S. Bierschiss. É um nome. Que designa... E passo a explicar, designa o cocó que tu fazes depois da night em que tiveste a beber muito. É extremamente satisfatório e provavelmente vais perder 3 kg de peso depois de fazer esse cocó. E é maioritariamente mole ou mesmo líquido. E este beer cheese é o cocó que eu faço dia 1, sempre. Dia 1 é este beer cheese que eu faço. E esta se calhar devia ser a palavra do ano. Porque nós enquanto país, enquanto sociedade, devíamos inventar uma palavra portuguesa para isto. Porque eu sinto que todos nós que já bebemos e já consumimos substâncias, que nos destruímos todos e na manhã seguinte nos agarramos à sanita, que aquilo sai meio verde, meio, né? Meio mousse. E aquilo não é um cocó normal. Aquilo não é o que a gente designa de cocó. Aquilo não é uma poia. Porque a poia pressupõe uma coisa sólida. Uma coisa que um gajo, olha e diga, isto é uma poia. Uma coisa que um gajo possa pisar e fica agarrado. Agarrado no sapato. Não é uma coisa que um gajo se vir na rua e escorrega e cai. Isto é uma coisa que escorrega e cai. E um gajo nem olha para aquilo que me sente cocó. Pensa, olha, isto foi alguém deixou aqui uma sopa. Uma sopa de couves. Porque a cor é parecida. Portanto, eu convido aqui a Porta Editora, em vez de estar preocupado em mandar mensagens ao governo, é criar uma palavra que designe birxice. Porque acho que é essa palavra que nós, enquanto país, precisamos. E até podia designar outras coisas. Por exemplo, um governo que faz, ou um governo, ou um presidente de um clube, ou um presidente de uma instituição, que faz uma cagada. E depois alguém vai substituí-los e chega-se lá e está a sanita literalmente pintada. Aquele governo tinha feito uma BRX. Pá, portanto... Então aqui já pode ser o sentido literal ou o sentido metafórico. Portanto, beer, xis, que beer é cerveja, xis deve vir de scheisse. Portanto, beer, cerveja, scheisse, merda. Beer, xis, cerveja, pós, cocó, pós cerveja. Acho que é isto que significa em alemão. Sim, porque eu tenho dotes de alemão, isto é simples. Portanto, convido Porto Editor a fazer aqui um nome. Pá, provavelmente não dá para traduzir aqui à letra. Cocó cerveja também não pode ser, pá, não sei, eu não sou bom a criar palavras, também não é o meu forte, mas convido a Porta Editora a criar uma palavra em portuguesa que traduz a BRX, e essa sim, senhoras e senhores, era a palavra do ano. Pronto, e se calhar para esta semana está bom, já falamos, acho que fomos aos pontos essenciais, né? No fundo, o que é que eu tenho mais aqui de recomendações? Olha, malta, recomendações. Uma série que saiu agora, estreou recentemente na Netflix, Diplomat. Pá, muito fixe. Ainda só vi para aí 3 episódios. Retrata uma interação entre os governos do Reino Unido, da América e da embaixadora da América no Reino Unido. Ali num conflito que pode, lá está, pode originar uma futura terceira guerra mundial, e o trabalho de embaixador é prevenir isso. E eu estou a curtir bem. Porque tem a parte política, né? Aquela coisa tipo House of Cards e de interesses, tipo, vamos fazer o que nós queremos ou que fica melhor aos olhos do público, dos eleitores, tem essa parte, mas depois também tem a parte tipo, de investigação, tipo quem é que causou isto, foi o Irão, não foi o Irão, foi a Rússia, não foi a Rússia, foi o Estado Islâmico, estão a perceber, tipo, e depois tem a parte, pá, aquela parte meio romântica, né? Sempre acaba as relações e aquela ex daquele, portanto, olha, Diplomata. Se curtirem, vejam que está a giro. Pronto, malta. E se calhar para esta semana está tudo. O que é que me dizem? Acho que estamos ótimos de tempo. É isso, malta. 24 minutos em 2024. Pá, nem eu faria melhor. Já sabem, portem-se mal, mas com dignidade. Evitem o BX. Um abraço e forcei.
Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.